Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 9 de fevereiro. Lá fora hoje faz frio, 4 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Um juiz nomeado para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos diz que críticas do presidente Trump são desmoralizadoras. Ataque aéreo. Russo mata 3 soldados turcos na Síria. Primeira meia hora de hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A oposição angolana poderá juntar forças para fiscalizar eleições.
Queria ter uma mais-valia para os partidos, do ponto de vista não só de gestão humana, mas também de recursos financeiros.
O ativista Rafael Marques esteve no Departamento de Estado americano. Ele falou depois à Voz da América. Temos a entrevista. 3 mil famílias foram retiradas do Zango 3 há 7 meses para a zona do Kasaka 2. 7 meses depois, vivem em situação dramática.
Nós não temos água.
As pessoas vivem em casebres. A falta de água.
Água nos trazem uma vez por mês. Esse povo está a passar mesmo muito mal.
Vamos também falar do roubo de medicamentos em Benguela. Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e mais outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel. Vamos começar as notícias. O presidente americano questionou hoje a integridade do senador democrata Richard Blumenthal, que ontem revelou que o juiz indicado para o Tribunal Supremo criticou as declarações de Donald Trump sobre o sistema de justiça. Blumenthal afirmou que, em conversa no seu gabinete, o juiz Neil Gorsuch classificou de desmoralizadores as afirmações de Trump, que também ontem afirmou que o sistema judicial do país está politizado. O gabinete de Gorsuch confirmou em essência as declarações do senador democrata. Numa mensagem no Twitter hoje, o presidente, em referência ao senador democrata, perguntou como quem nunca combateu no Vietnã, ao contrário do que diz, uma grande mentira, vem agora questionar as palavras do juiz Gorsuch. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que deseja desenvolver uma relação construtiva com a China que beneficie ambos os países. A Casa Branca disse que o desejo foi expresso numa carta enviada pelo presidente americano ao seu homólogo chinês Xi Jinping. Um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês disse que a China agradece a carta de Trump e que o seu país está disposto a trabalhar com os Estados Unidos para promover a cooperação e desenvolver relações mais fortes. Durante a sua campanha eleitoral, Donald Trump criticou frequentemente a China, particularmente na questão do comércio, e causou irritação entre a liderança chinesa por ter falado com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen. A Turquia disse que um ataque aéreo da Rússia matou acidentalmente 3 soldados turcos no norte da Síria. Segundo um comunicado, as forças russas estavam a levar a cabo uma operação contra o Estado Islâmico quando o acidente ocorreu. O presidente russo Vladimir Putin telefonou ao seu homólogo turco Recep Erdogan e as duas partes concordaram em aumentar a sua coordenação militar na Síria. O Tribunal Supremo do Quênia determinou hoje que o governo não pode fechar o campo de refugiados de Dadaab por a decisão ser inconstitucional. A ameaça de encerramento do campo corria desde maio de 2016, quando o governo disse que haveria de repatriar somalis até ao fim de novembro passado por razões de segurança. O tribunal considerou que a decisão resultaria numa punição coletiva. Dadaab é o maior campo de refugiados do mundo. Contém cerca de 300 mil pessoas, a maioria da Somália. Mohamed Abdullahi Mohamed foi eleito ontem presidente da Somália num ato realizado no aeroporto internacional de Mogadishu sob fortes medidas de segurança das Forças Internacionais de Paz. O antigo primeiro-ministro, mais conhecido como Farmaggio, foi declarado vencedor após 2 voltas e prometeu melhorar a segurança, combater a corrupção e ajudar os pobres. Enquanto isso, hoje milhares de pessoas festejaram a vitória de Farmaggio nas ruas de Mogadishu. Analistas consideram que o facto de ter sido eleito com votos de todos os grupos étnicos representados no Parlamento é positivo e lembram que ele é considerado um nacionalista e unificador. Ah. Aqui, Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os partidos da oposição de Angola poderão anunciar em breve que irão ter uma frente única para fiscalizar as eleições em agosto. Coque Mukuta.
As duas maiores formações políticas no país são unânimes de que estão preparadas para fiscalizar o pleito eleitoral de 2017. Questionado se não haverá mais queixas de fraudes eleitorais nas eleições de 2017, o secretário-geral adjunto da UNITA, Rafael Massanga.
Nós aprendemos e penso que foi, toda a gente ouviu as palavras do presidente Samakuba quando dizia que a UNITA já não vai engolir sapos. Então, é para dizer que nós não só estamos preparados para fiscalizarmos, para controlarmos, mas sobretudo estamos a mobilizar o povo angolano para que desta vez a sua vontade já não seja defraudada.
Jalindo Bernardo Tito, vice-presidente e porta-voz da Casa CE, avança que os partidos da oposição aventam a possibilidade de frente única para a fiscalização eleitoral em 2017.
Esperamos que nos próximos dias possam então os partidos sentar para delinear este modelo de fiscalização conjunto. Poderia ser uma mais-valia para os partidos, do ponto de vista não só de gestão humana, mas também de recursos financeiros. Os partidos iriam gastar pouco no mundo financeiro, iriam melhor redimensionar do ponto de vista de gestão do recurso humano. Ou seja, ali onde os partidos, um grande partido político, tem ampla implantação, podia ser esta a liderar a fiscalização. Podíamos ser, em vez de uma mesa da Assembleia do Voto, serem todos os partidos da oposição, podiam ser três partidos da oposição, não outra, sucessivamente. Isso permitiria exatamente a racionalidade dos recursos humanos e financeiros.
Entretanto, a sociedade civil também se mobiliza para a fiscalização eleitoral em agosto próximo. Tal como nos diz o ativista cívico e professor universitário Domingos da Cruz, que apresenta amanhã em Luanda um aplicativo online capaz de denunciar irregularidades no processo eleitoral.
No contexto de Angola, como sabe, encontramos-nos num ambiente em que as pessoas têm medo permanente. O simples facto das pessoas registarem tudo que observam no processo eleitoral e de forma segura, sem qualquer possibilidade de ser identificado, isso já é extraordinário, é uma vantagem. A outra, que é bastante clara, é o facto nós estarmos em permanente suspeição em relação, digamos, à verdade eleitoral, né? Nós estamos sob desconfiança permanente em relação à forma como o processo é conduzido e, portanto, como serão os cidadãos a monitorar as eleições por intermédio dessa ferramenta? Nós teremos outra vantagem, que é provar possíveis irregularidades eleitorais por intermédio daquilo que as pessoas postaram na rede, não é? Venezuela.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O ativista e jornalista angolano Rafael Marques encontrou-se ontem aqui em Washington com a subsecretária para Assuntos Africanos, Linda Thomas Greenfield, e com o subsecretário para os Direitos Humanos de Pessoas LGBT, Randy Berry. Como acontece anualmente há duas décadas, Marques passou em revista com os responsáveis americanos a situação dos direitos humanos e da liberdade de imprensa e de expressão em Angola. Ele manifestou particular preocupação com as execuções extrajudiciais de jovens nos últimos tempos. Álvaro Lugier de Andrade.
Em conversa com a Voz da América após o encontro com responsáveis do Departamento de Estado, o ativista e jornalista angolano disse ter colocado ênfase particular nas execuções extrajudiciais que acontecem principalmente em Viana e Cacoaco, áreas com forte implantação da oposição.
Jovens dos 16 aos 25 anos têm sido executados de forma bárbara por esquadrões da morte, e só nas últimas duas semanas foram mais de 8 jovens 4 dos quais junto ao estádio 11 de novembro, e é preciso pôr termo a esse tipo de arbitrariedades. E o que se está a passar é demasiado grave, porque as pessoas não percebem que depois do argumento de que se estão a abater apenas criminosos, passar-se-ão a abater também indivíduos que sejam da oposição, que tenham poder, achem que devem ser eliminados por mero capricho pessoal. É uma situação gravíssima e viola não só a legislação angolana, como também o direito internacional. Daí a necessidade de também passar essa mensagem a todas as entidades que prestam atenção à questão dos direitos humanos.
Rafael Marques lembrou que os Estados Unidos seguem muito de perto a situação em Angola e quanto mais opiniões ouvirem, melhor. Mas reiterou que, apesar do período de transição no país, ele abordou a situação dos direitos humanos. Questionado sobre a indicação de João Lourenço para liderar o MPLA nas eleições de agosto, Marques é de opinião que o regime manterá as mesmas políticas e as mesmas práticas. Para ele, a mudança depende dos angolanos.
A minha leitura é que só haverá mudança caso a sociedade angolana assuma a responsabilidade de fiscalizar essa mudança e seja partícipe dessa mudança. De outra forma, será apenas a mudança de um homem por outro homem, porque o regime mantém-se intacto com as mesmas políticas, as mesmas práticas.
E o papel da comunidade internacional neste período?
O que a comunidade internacional, como os Estados Unidos, podem fazer é ouvir e apoiar esses esforços de boa vontade, por exemplo, ao nível dos direitos humanos e da liberdade de imprensa. O facto de há 20 anos o Departamento de Estado ouvir-me sempre é um indicador de que quer ouvir outras vozes sobre esses assuntos. Quaisquer mudanças em Angola devem sempre depender da vontade dos angolanos e da sua capacidade de traçar o destino do seu próprio país.
Durante a sua permanência nos Estados Unidos, Rafael Marques vai manter contactos com organizações e personalidades da sociedade civil.
Era o Álvaro Lugero de Andrade e podem ver pormenores desta reportagem na nossa página na internet e chamamos já a atenção para o nosso Angola Fala Só. Amanhã vamos ter connosco o Rafael Marques. E agora vamos falar de perto de 3 mil famílias, segundo dados recolhidos pela Comissão de Moradores da Zona de Kasaka 2, um bairro entre o Zango 4 e o Kalumbo, nos arredores de Luanda. Essas famílias foram retiradas há 7 meses do Zango 3, colocadas aí com promessas de terem casas melhores. Passados 7 meses, a situação tendo, no entanto, a piorar. Falta de tudo um pouco no bairro Kasaka 2, mas o que os moradores precisam mais neste momento é água potável. Os moradores dizem que o abastecimento de água potável é feito por caminhões cisternas uma vez por mês. Manuel José.
Como diz o ditado popular, água é vida. Então os moradores do bairro Kasaka 2 não pedem muito mais que lhes deem água potável, porque uma vez por mês que o caminhão da administração passa, não é suficiente. O grito de socorro dos populares é dirigido ao governo por via da administração municipal de Viana.
Conforme o senhor vê aqui, nós não temos água, não tem água.
Praticamente as condições em que a gente vivemos aqui, as condições estão carentes. Pessoas vivem em casebres, a falta de água.
A vivência aqui é sentiroso, pai. Temos aí velha de 60, 70 anos que não consegue mesmo comer nada, nem vender nada. Quem até não tem família, se for até preciso, eu posso levar jornalista agora aí numa cabana. Vai encontrar alguém, até é sentiroso. Vê-lo, tem a piedade deste povo que está aqui a sofrer.
E lá fomos ver a cabana com senhoras acima dos 60 anos de idade. Pelo menos aparente, porque falar elas já não conseguem. O apelo para que o jornalista leve suas preocupações foi solicitado de um jeito especial.
Prometeram água, água nos trazem uma vez por mês. Vejam só por essa necessidade desse povo, porque esse povo está passando mesmo muito mal. Já estamos aqui, praticamente vamos entrar, esse é o 7º mês desde que nos meteram aqui. Por favor, caro jornalista, leva isso, entrega-nos mais velho, que é para ele ver mesmo o sofrimento desse povo.
Da administração municipal de Viana, não conseguimos obter nenhuma informação sobre o assunto. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Foi suspensa hoje a recolha de amostras para se detectar eventuais casos novos do vírus Zika na província do Bengo. Isto enquanto se aguardam pelos resultados da primeira operação de recolha de amostras centrada no local onde foi detectado o caso. Venâncio Rodrigues.
O Diretor Provincial da Saúde, João, das necessidades, disse hoje à Voz da América que a recolha vai ser retomada tão logo se obtenham os resultados das amostras enviadas à Direção de Saúde Pública em Luanda.
Paramos hoje, provavelmente só a próxima semana que vamos começar a fazer as outras recolhas. todas as recolhas que nós fizemos já enviamos para o Laboratório de Saúde Pública. Vamos aguardar que nos enviem as respostas. Depois fazemos a outra recolha, a nível da zona onde ela vive, okay. Onde começa-se a fazer as investigações. Okay. Só depois é que se alarga. Primeiro temos que ir no foco.
O responsável da saúde assegurou que a mãe do bebê diagnosticado com microcefalia se encontra sob o controle dos serviços de saúde.
Está sob o nosso controle. Na casa dela, mas sob o nosso controle. Assim, só que nós não podemos dizer onde é que ela vive.
O ministro da Saúde, Luís Gomes Samba, assegurou ontem que foram reforçadas as medidas de vigilância epidemiológica em todo o país para se detectar mais casos suspeitos de vírus Zika, que já foi diagnosticado em 3 cidadãos em Angola. Afirmou que as medidas de prevenção são as mesmas aplicadas contra a cólera e a febre amarela, tendo anunciado que o governo gastou nos últimos 8 meses mais de 40 milhões de dólares para a aquisição de vacinas de prevenção da mortalidade infantil e infanto-juvenil, entre as quais 40 milhões para a prevenção contra a febre amarela. Luís Gomes Samba admitiu que, até algum tempo, o país viveu escassez de algumas vacinas, nomeadamente a BCG para a tuberculose, bem como a vacina humana contra a raiva, mas que neste momento não está mais numa situação de falta delas. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E agora vamos para Benguela, onde o nosso correspondente João Marcos nos diz que o governador Isaac dos Anjos denunciou desvios de medicamentos dos hospitais que foram adquiridos com fundos libertados no quadro de um programa de descentralização.
O setor da saúde consome muito recurso. Compramos medicamentos, metemos nos hospitais, dia seguinte estão todos na praça. Então não falta dinheiro, nem faltam medicamentos, só que estão a ser levados para onde não devem. Em vez de ficarem nos hospitais, são levados para o mercado. E depois vêm dizer que não, está difícil porque os medicamentos estão caros, estamos a comprar os medicamentos na praça, no hospital não tem medicamento. Podemos melhorar isso.
Em causa estão fundos libertados pela estrutura central no quadro da municipalização do serviço de saúde, que prevê autonomia para as direções provinciais de saúde. Em tempo de aperto, o ministro das Finanças, Archer Mangueiras, que esteve a visitar a província de Benguela, lembrou aos gestores públicos que é preciso poupar.
Os objetivos coletivos, que nunca nos esqueçamos disso, são objetivos do país. Estes objetivos obrigam-nos a sermos eficientes na gestão da coisa pública. Obrigam-nos a fazermos mais e melhor com os recursos disponíveis.
Perante o silêncio de gestores hospitalares, vários juristas, unânimes, consideram que a denúncia, tendo sido feita pelo líder do governo provincial, impõe uma intervenção do Ministério Público, o fiscal da legalidade. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Em Moçambique, na província do Namibe, realizou-se um encontro entre representantes da polícia, da Procuradoria da República e do Tribunal do Namibe, isto para analisar o crime na província nos meses de outubro, novembro e dezembro. Uma conclusão foi que criminosos recentemente amnistiados, alguns deles pelo menos, estão de novo a ser presos por cometerem crimes. Todos dizem, no entanto, que o crime tem como pano de fundo a falta de emprego. Armando Chicoca.
O porta-voz do fórum, o juiz de direito, Domingos Xingoma, disse que os membros da administração da justiça na província do Namibe apontam o desemprego, aliado a outros fatores sociais, como sendo uma das principais causas da situação delituosa.
A lei da amnistia beneficia a todos. Todavia, temos a lamentar alguns casos de indivíduos abrangidos pela amnistia que, ao saírem, voltaram a cometer e nesse momento, encontram-se em conta com a justiça. Mas são casos isolados porque a razão é a mesma. O recluso ou o detido abrangido pela amnistia ou alguém que cumpriu a sua pena é posto em liberdade e, posto fora, não tem nem sequer o que comer, não tem ocupação. E então parte para subtração de coisas alheias. É o que tem acontecido, mas ainda assim a situação é controlável.
Os órgãos da justiça não avançaram o número e a tipicidade dos crimes registrados durante o período de balanço, mas dizem estar preocupados com o índice criminal do município de Moçambique.
Tendo em conta o índice populacional, continua a ser o município da nossa província com mais índice de criminalidade. Mas ainda assim, podemos dizer e afirmar com certeza de que a situação delituosa é calma, controlável, porque durante o período em análise não se verificaram, não se praticaram atos delituosos e colocassem em causa a ordem e tranquilidades públicas.
Os crimes de violação sexual e furtos são os mais notáveis. Os órgãos de administração da justiça na província do Namibe prometem trabalhar com outros segmentos da sociedade no quadro da prevenção da criminalidade.
Durante o período em análise, temos mais crimes de violação. Apesar de que os crimes de furto continuam quase no mesmo nível comparado com o período anterior, porque as causas de cometimento dos crimes continuam a ser os mesmos, que é a falta de ocupação por parte dos jovens. 80% dos detidos ou implicados em práticas delituosas não têm ocupação, razão pela qual partem pela subtração fraudulenta de coisas alheias.
Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
João Santa Rita ao microfone na primeira meia hora da hora e meia de emissão da Voz da América em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão da hora e meia vai para o ar através da Rádio Capital FM 87.7 e não se esqueça, na internet estão lá as notícias, reportagens, vídeos, fotos, voaportugues.com. Se nos quiser mandar uma informação para nós fazermos uma reportagem ou notícia, se nos quiser mandar um vídeo, uma foto, que nós agradecemos, pois faça-o pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã no Angola Fala Só vamos ter connosco no estúdio da Voz da América o conhecido jornalista e ativista Rafael Marques. Portanto, uma oportunidade para discutirmos tudo, desde a liberdade de imprensa à liberdade de expressão, à política, aos direitos humanos. Amanhã no Angola Fala Só, Rafael Marques. O governo angolano disse que mais de 149 milhões de dólares americanos de investimento privado aplicados no setor da indústria transformadora permitiram a criação de cerca de 3 mil postos de trabalho diretos em 2016. O Ministério da Indústria aprovou naquele período 39 projetos privados, refere um documento final, o documento final do primeiro Conselho Consultivo Alargado do referido Departamento Ministerial, reunido terça-feira em Malange. Isaías.
Os cerca de 150 participantes ao encontro, que avaliou as ações desenvolvidas no ano passado e as projetadas para o ano econômico 2017, sob presidência da ministra Bernarda Martins, reconheceram haver condições para acabar com a burocracia no licenciamento de acionistas no ramo da indústria.
O MIND tem criadas as condições para a desburocratização do processo de licenciamento da atividade industrial através da implementação do Sistema Integrado de Licenciamento Industrial, SILAI, o que permitirá a atração de mais investidores.
A lei sobre o investimento privado na indústria deve satisfazer as exigências atuais de forma a garantir a proteção dos direitos de propriedade industrial, impulsionando as práticas de divulgação da informação sobre a utilização dos respectivos direitos na sociedade, recomendaram os participantes. A integração das indústrias na sociedade de informação, na economia do conhecimento e a dinamização de infraestruturas de suporte constam das obrigações do Ministério da Indústria em 2017, que atribui nota negativa ao setor elétrico em Malange.
Na província de Malange, existem projetos de investimento no setor da indústria. Porém, a dificuldade na implementação dos mesmos reside na problemática do setor elétrico.
Zé Histórias de Malange para a Voz da América.
Hoje na página desportiva vamos começar por falar ainda da Taça das Nações Africanas, o CAN 2017, ganho pelos Camarões. Foram agora publicadas uma série de estatísticas, bem, não servem para nada, mas despertam a curiosidade. Idade média dos jogadores, 25,2 anos. A equipa mais velha foi a do Togo, com a média de 27 anos de idade. Mais jovens, Camarões e Uganda, com a idade média de 24 anos. Altura média, 1,80 m. Os jogadores mais altos eram do Mali, Argélia e Tunísia, com 1,84 m de média. A Guiné-Bissau foi a seleção mais baixinha do campeonato, altura média de 1,76 m. Os mais pesados foram os do Mali, com peso médio de 81,5 kg. Uganda, os magrinhos, 74,8 kg. Neste campeonato africano, houve 65 lesões, a maior parte delas na segunda parte dos jogos. 80%, claro está, foram nas pernas. Houve 120 testes antidopagem, ninguém testou positivo. E para que é que estas estatísticas servem? Para nada. O Campeonato Angolano de Futebol arranca este fim de semana e eu, João Santa Rita, este ano vou apoiar uma equipa. É estreante no Girabola, é a equipa do Santa Rita. Basquetebol americano, NBA, muitos jogos ontem. Cleveland Cavaliers foi abater os Pacers 132-117. É uma média de pouco mais de 5 pontos por minuto. Parece que defesa não há. Os vice-campeões, os Golden State Warriors, deram cabazada aos Chicago Bulls 123-92. Los Angeles Lakers também apanharam sova grande. Perderam com o Detroit 121-102. Equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Brooklyn. Teve que ir a prolongamento e ganhou, bateu o Brooklyn Nets 114-110, e o Washington Wizards vai muito bem, muito obrigado. Esta época está em terceiro lugar na Conferência Leste, comandada pelo Golden State. O Cleveland comanda a Conferência Oeste. E a terminar, uma pergunta: o que é que se faz quando os vizinhos são barulhentos? No caso do jogador do Barcelona, Lionel Messi, a solução foi simples. Comprou a casa do vizinho, isto segundo notícias da imprensa espanhola. Ah, quem pode, pode. Quem não pode, diz mal dos vizinhos. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique revelou que o número de casos de perseguição, ameaças e assassinatos de albinos reduziu significativamente na província moçambicana de Nampula. Mas as pessoas portadoras de albinismo desconfiam que o silêncio é a nova estratégia dos traficantes. A Procuradoria diz que o ano passado deram entrada a cerca de 16 processos relacionados ao tráfico de albinos, contra 32 em 2015. A Dina Soalé tem acompanhado os casos.
De Pedro Fernando, da Associação Amor à Vida, constituída maioritariamente por pessoas com problemas de pigmentação da pele, reconhece a redução dos casos de perseguição aos albinos. Aliás, este ano, a organização em Nampula ainda não recebeu nenhuma notificação de seus membros à volta do assunto. No entanto, Fernando não descarta a possibilidade de ainda haver casos de discriminação a albinos de forma isolada e pede que a sociedade os considere iguais aos outros seres humanos.
Agora nós estamos meio relaxados, é o modo que eu posso de usar agora, porque se nós formos a ver o que acontecia há 2 anos atrás e o que acontece hoje, não é o mesmo. Mas isso, tudo isso é já resultado de uma grande luta que nós tivemos que enfrentar, ou melhor, que ainda estamos ainda a enfrentar. Também existem alguns que sempre vão continuar, que continuam em forma de abuso.
A associação diz estar preocupada com o desaparecimento de alguns dos seus membros. E Nampula, para a Voz da América, Adina Soalerre.
E agora vamos ficar com o homem das barbas, Elias Dias Kimueso Monandengue.
Já fala, sabe, isso ela me vence. Com a tua quente, eu ando lá, língua bem, já me sou bem, meu irmão. Lelu, é tua bandeira.
Oh,
Esta é a Voz da América, transmitida em português a partir de Washington. O presidente americano questionou hoje a integridade do senador democrata Richard Blumenthal, que ontem revelou que o juiz indicado para o Tribunal Supremo criticou as declarações de Trump sobre o sistema de justiça. O Tribunal Supremo do Quênia determinou hoje que o governo não pode fechar o campo de refugiados de Dadaab por a decisão ser inconstitucional. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. www.voaportugues.com é a nossa referência na internet. O mesmo acontece com o telemóvel, onde pode aceder à nossa informação, bastando teclar m.portugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, Instagram e Twitter, a nossa referência é Voa Português. No WhatsApp, +1 908 652 4584. Ao microfone nesta segunda parte, Amancio Miguel, na produção Doris Dodson, e a assistência técnica continua de Wagner Roberts.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, endereçou hoje convites a alguns países para assessorarem a próxima etapa das negociações entre o seu governo e a RENAMO para o restabelecimento da paz efetiva naquele país, que tem como agenda a descentralização política e questões militares. E isto acontece depois de Nyusi, na semana finda, ter anunciado que as negociações teriam um novo modelo sem a participação de mediadores internacionais. Os países convidados para a referida assessoria não foram revelados, mas o nosso correspondente em Maputo soube que não serão os mesmos que participaram na mediação terminada em dezembro. Nyusi diz não se tratar de mediadores, apenas assessores, que irão ajudar a moldar o melhor modelo de descentralização política e a reinserção e integração dos homens armados da RENAMO na sociedade e nas forças de defesa e segurança. O chefe de Estado de Moçambique, que falava perante membros do seu partido que se juntaram na sede nacional para saudá-lo pelo seu 58º aniversário, disse que o convite aos países assessores foi acordado com o líder da RENAMO, Afonso Tlhakama, que indicou os países da sua confiança. No entanto, esses países não foram divulgados pelo menos a imprensa. Na ocasião, o Nyusi garantiu que o processo do diálogo está encaminhado, mas advertiu para que não se cantem vitórias antes do tempo. Para dentro e fora do partido, deixou apelos para que o processo seja devidamente acarinhado e abraçado por todos. Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português, aqui em Washington, quando são 12 horas e 33 minutos. Continuamos em Moçambique. A Procuradoria-Geral da República revelou que o número de casos de perseguição, ameaça e assassinato de albinos reduziu significativamente na província nortenha de Nampula. Mas as pessoas portadoras do albinismo desconfiam que o silêncio é a nova estratégia dos traficantes. A Procuradoria diz que no ano passado deram entrada cerca de 16 processos relacionados ao tráfico de albinos contra 32 em 2015. A Dina Suahela tem acompanhado os casos.
Dentro desses processos, apenas 6 foram julgados e resultaram na condenação de 10 pessoas com a pena maior, ou seja, entre 12 e 18 anos de prisão.
E as pessoas com problema de pigmentação da pele, pelo que estou a ver, também sentem essa vontade. Já não ocorre com frequência. Esse é um caso isolado.
Apesar dessa condenação, a Procuradoria ainda não encontrou os autores morais dessa onda de crimes e prevalece a dúvida de quem serão. Esta questão não cala entre pessoas com albinismo e seus familiares.
Bonciano Aurélio, de 25 anos de idade, diz que apesar de aparentemente a sociedade estar sensibilizada que os albinos não têm poderes sobrenaturais, ainda precisa da companhia de amigos e familiares para sair à rua.
Não posso dizer que estamos bem seguros todos.
Pedro Fernando, da Associação Amor à Vida, constituída maioritariamente por pessoas com problemas de pigmentação da pele, reconhece a redução dos casos de perseguição aos albinos. Aliás, este ano, a organização em Nampula ainda não recebeu nenhuma notificação de seus membros à volta do assunto. No entanto, Fernando não descarta a possibilidade de ainda haver casos de discriminação a albinos de forma isolada e pede que a sociedade os considere iguais aos outros seres humanos.
Agora nós estamos meio relaxados, é o modo que eu posso de usar agora, porque se nós formos a ver o que acontecia há 2 anos atrás e o que acontece hoje, não é o mesmo. Mas isso tudo isso é já resultado de uma grande luta que nós tivemos que enfrentar, ou melhor, que ainda estamos ainda a enfrentar. Também existem alguns que sempre vão continuar, que continuam em forma de abuso.
A associação diz estar preocupada com o desaparecimento de alguns dos seus membros. Um dos irmãos mais velhos de Pedro Fernando, também albino, desapareceu há 2 anos ao aceitar uma promessa de emprego por um desconhecido. Os familiares dizem que o caso deu entrada na procuradoria, mas não sabem nada sobre o processo. A procuradoria diz desconhecer este caso, mas aconselha os familiares a se dirigirem à instituição para o efeito. O jurista e ativista dos direitos humanos Feliciano Metazama defende o reforço às atividades educativas e recorda que esta prática é antiga e não apenas de Moçambique, mas sim em todo o continente.
Então, dizermos que está terminado, eu acho que não seria de bom tom. O que eu penso que pode acontecer é que a sociedade moçambicana, como se organizou em campanhas, principalmente em perseguição das pessoas que faziam, deve-se continuar com este movimento.
Para ele, há ainda um grande perigo. Aquela ativista considera que o combate à perseguição dos albinos continua a ser um desafio porque as autoridades têm a missão de levar os autores morais à barra da justiça. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalerre.
Obrigado, Adina Soalerre. Terminaram esta terça-feira as audiências do julgamento do caso de violência doméstica que envolve Josina Machel, filha do primeiro presidente de Moçambique, Samora Moisés Machel, e Rufino Licuco. E há reclamações na sociedade, reporta Alfredo Júnior.
O caso de violência doméstica que envolve Josina Machel, filha do primeiro presidente de Moçambique, Samora Machel, e o seu ex-namorado, Rufino Licuco, está a gerar diversos comentários devido à celeridade com que está a ser julgado, sendo que a 21 de fevereiro será conhecida a sua sentença, levando que a vários questionamentos por parte da sociedade.
Porque eu quero saber como é que é possível isso aí. Só porque ela é filha de pessoas superiores, o que está a acontecer? Afinal, a justiça, o julgamento, os problemas não podem resolver, não podem ser resolvidos do mesmo jeito. Por que o problema, o caso dela, foi rápido?
Para a família Machel, a mediatização deste caso só está a prejudicar o processo, tendo Malengano Machel considerado que não há nenhuma pressão da sua família neste julgamento.
Nós, como família, tomamos uma posição de deixar os tribunais trabalharem, porque nós respeitamos as leis, respeitamos os processos judiciais e também respeitamos os juízes e todos os profissionais que estiveram envolvidos neste processo, nomeadamente os médicos. Portanto, a nossa posição não vai ser de responder para todos os reportes, para todos os artigos que têm saído nos mídias e nos jornais e na televisão, nem responder nas redes sociais, porque nós queremos que os juízes possam trabalhar de uma maneira profissional, independentemente, com ética, de maneira que este processo possa ser fechado imparcialmente.
O que é facto é que grande parte dos casos de violência doméstica não chegam ao tribunal, ou quando chegam, são afetados pela morosidade. O jurista Elísio de Souza diz que houve um tratamento privilegiado neste julgamento.
Não podemos negar que este seja um processo
tanto ou quanto diferente dos milhares que estão atrás deste processo. Provavelmente este processo vai ter entrado muito depois de muitos e agora já tem sentença marcada muito antes de muitos. Logo, significa que é um tratamento privilegiado deste processo. Mas este tratamento privilegiado é sempre relacionado com aquilo que é a mediatização do processo, independentemente dos fatores que levam à mediatização, que podem ser, por exemplo, a forma de cometimento do crime. Pode ser as pessoas envolvidas. E essas pessoas podem se afirmar tanto pela função que exerce, tanto pelo nome que já, ou pelas obras que já exerceram no Estado, seja por bem ou por mal, independentemente daquilo que é eventualmente a forma ou o motivo da dita mediatização.
Segundo o Fórum Mulher, os casos de violência doméstica em Moçambique subiram 40% em 2016, comparativamente a 2015, e apenas uma em cada seis mulheres apresenta queixa ou denúncia de ter sido vítima de violência doméstica. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
12 horas e 40 minutos, emissão vespertina da Voz da América em português. A manifestação popular organizada esta tarde em São Tomé e Príncipe por um grupo de três cidadãos para protestar contra o governo foi um fracasso na ótica de muitos observadores. O protesto, que pretendia mobilizar pessoas descontentes, não teve o resultado esperado, reporta Oscar Medeiros.
Para além do contingente da polícia enviado ao local para proteger a manifestação e garantir a ordem pública, só estavam dois dos três cidadãos que assumiram a organização da manifestação, jornalistas e menos de uma dezena de populares.
Não deixaram-nos passar a mensagem, mas passámos por Arjubilar, Jubilar, Andimede e coisas. Mas essas duas, outras não deixaram. A televisão boicotou, a Rádio Nacional boicotou. Por isso que muitas pessoas não estão informadas da manifestação. Até houve contra-informações. De que já foi, levantou-se a manifestação e tudo, mas quando não é verdade. Mesmo que somente nós os três.
Vamos fazer manifestação.
Vamos manifestar. Sim, descontentamente. Porque não nos interessa nada aqui dizer que vamos ter aqui 3 mil, 4 mil pessoas para manifestar. Não interessa. Interessa-nos é passar a nossa mensagem. A nossa mensagem, a primeira: o aumento de desemprego. O desemprego em Santo Tomé parece que tornou coisa. Inverteu-se a ordem das coisas. Ao invés de termos mais emprego, passamos a ter mais desemprego. Consequência disso, fome generalizada. Cidadãos estão mal nutridos. Nós assistimos constantemente em Santo Tomé e Príncipe, atualmente, que cidadãos não podem reclamar nada. Ao reclamarem, têm consequências logo.
Momentos antes da hora prevista para o início da manifestação, o líder parlamentar do MLSTP-PSD, em conferência de imprensa, desmentia a acusação do governo, segundo a qual os três partidos da oposição com assento parlamentar estavam por detrás da manifestação.
O MLSTP quer deixar aqui claro de que o MLSTP não organiza nenhuma manifestação clandestina. O MLSTP não está atrás de qualquer manifestante. E quem acusa o MLSTP terá que saber responder perante a lei. Vamos levar esta acusação até as últimas instâncias. Mas também quero deixar claro que se houver a manifestação, eu estarei lá, porque o povo está lá e eu sou o povo.
Jorge Amado prometeu, mas não cumpriu. Na hora marcada para o início da manifestação, só estavam no local dois dos três cidadãos que subscreveram o pedido para realizar o protesto. O governo, através do ministro da Defesa e Administração Interna, Arlindo Ramos, diz que tratou-se de um ato de cobardia dos partidos da oposição.
Sabemos e nós temos informações de várias movimentações, de vários contactos que têm feito com alguns subscritores da carta para mobilizar, inclusive pagar as pessoas. É um ato de cobardia, porque se a oposição quisesse realizar alguma manifestação, devia assumi-la como tal.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O Prémio Nobel de Paz e antigo presidente do Timor-Leste, Ramos Horta, apelou hoje o entendimento entre os principais atores políticos guinenses. Acompanha este assunto o Lassana Kassama.
Ramos Horta falava hoje à margem do Simpósio Internacional a decorrer aqui em Bissau, subordinado ao tema Enfrentar o Passado para Construir a Guiné-Bissau de Amanhã. Instado a pronunciar-se sobre a atual crise política guinense, o Nobel de Paz, enquanto um dos oradores da conferência, aconselha que uma das saídas para a situação por que passa a Guiné-Bissau é o cumprimento do Acordo de Conakry, desde que haja consenso nesse sentido.
Acredito que tem que ser com base no Acordo de Conakry. Se é preciso
preciso fazer aditamentos, se é preciso fazer alterações, mas desde que todos concordem e para que daí saia uma solução definitiva até as próximas eleições, que se faça. Exemplo, acordos não são bíblia, não são inalteráveis, mas desde que todos estejam de acordo.
Ramos Horta, que há 3 anos deixou o país, no termo da sua missão como representante das Nações Unidas em Bissau, recomenda aos autores políticos guineenses uma maior cooperação, sobretudo entre os principais órgãos da soberania. Na sua exposição subordinada ao tema, os desafios de reconciliação nacional, o antigo presidente do Timor e Prémio Nobel de Paz, concluiu que a fragilidade das instituições do Estado representa um dos problemas mais sérios que os guineenses se enfrentam. E para ultrapassar o presente impasse, Ramos Horta recomenda ainda maior paciência e serenidade por parte dos atores políticos.
É preciso serenidade e paciência. É preciso também um sentido de Estado da parte de todos para ultrapassarem este impasse. E creio que é possível ultrapassar, porque também só faltam 2 anos para as próximas eleições. Acredito, portanto, que mais algum esforço para frente é possível selar um acordo que permita ao país, ao governo, fazer passar o programa, o orçamento no Parlamento, na Assembleia Nacional e haver maior estabilidade governativa até as próximas eleições.
Ramos Horta, antigo representante da ONU na Guiné-Bissau, junta-se aos guineenses dos esforços de reconciliação nacional numa altura em que está patente a disputa política em volta da votação do programa do governo no Parlamento, liderado por Umaru Sissoko Embalo, que no princípio desta semana entregou a proposta do documento ao presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá. Informações disponíveis apontam, por outro lado, que a sede há a perspectiva de fazer deslocar-se em breve para Bissau uma missão diplomática com o objetivo de obrigar as partes ao cumprimento do acordo de Conakry. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
A vice-primeira-ministra da Suécia anunciou uma reunião em março para lançar uma iniciativa que visa arrecadar milhões de dólares e compensar o corte anunciado pelo presidente Donald Trump de fundos dos Estados Unidos e organizações não-governamentais internacionais que fornecem informação sobre aborto. Isabella Lövin disse que Cabo Verde é um dos 8 países que patrocinam a iniciativa. O governo da Praia confirma a sua participação, mas diz que tal posição nada tem a ver direta ou indiretamente com a política do presidente Trump ou com a política norte-americana, mas sim com a posição de princípio que os países sempre têm definido quanto à saúde reprodutiva e aos direitos das mulheres. Vou convidar o Álvaro Lugero Andrade para contar esta história.
A notícia foi avançada hoje pela Reuters e cita a vice-primeira-ministra sueca Isabella Lövin como tendo enquadrado a iniciativa realizada 2 de março em Bruxelas como uma resposta ao corte do presidente americano de fundos dos Estados Unidos destinados a organizações internacionais que falem sobre o aborto. Suécia, Dinamarca, Bélgica, Luxemburgo, Finlândia, Canadá e Cabo Verde estão apoiando a ação, segundo Lövin, que considerou a regra de mordaça como sendo muito perigosa para muitas mulheres. A regra da mordaça global, que afeta ONGs que atuam no exterior, costuma ser usada por presidentes americanos em início de mandato para assinalar suas posições a respeito dos direitos ligados ao aborto e foi criada na presidência de Ronald Reagan em 1984. Trump assinou o decreto no dia 24 de janeiro. Contactado pela Voz da América, o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde disse em nota que os títulos e artigos dos jornais são da competência dos jornalistas. A nota assinada pelo embaixador Fernando Anon refere, e cito, que a posição de Cabo Verde a que se reporta nada tem a ver, direto ou indiretamente, com a política do presidente Trump ou com a política americana, mas sim com a posição de princípio de Cabo Verde, que sempre tem defendido, nomeadamente nas Nações Unidas, no que tange à saúde reprodutiva e aos direitos das mulheres. Ela é ainda consentânea com os princípios da nossa Constituição e Lei Geral, para além da lei relativa à interrupção voluntária de gravidez, diz a nota. A defesa do que Cabo Verde entende ser um direito das mulheres está, in fine, em linha com a Agenda 2030 em relação aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, continua a nota do Ministério das Relações Exteriores. A notícia não explica completamente o entendimento de Cabo Verde em relação a esta questão, uma vez que, naturalmente, não está nem nunca esteve nas intenções do governo contribuir financeiramente para o referido fundo, nem tampouco participar, e em muito menos participar, numa reunião de alto nível sobre esta matéria, concluiu a nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde.
E de Cabo Verde, Estados Unidos, vamos já ao Brasil. A Advocacia-Geral da União informou hoje que derrubou na Justiça a liminar que suspendia a nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Na quarta-feira, portanto, ontem, o juiz federal Eduardo Rocha Penteado determinou por meio de decisão liminar, o que é o mesmo que dizer provisória, a suspensão do ato que levou Moreira Franco para o Ministério. A ação, com base na qual Rocha Penteado tomou a decisão, foi apresentada por três cidadãos na primeira instância da Justiça Federal em Brasília, sob a alegação de desvio de finalidade e ofensa à moralidade. Eles argumentam que Moreira Franco foi nomeado pelo presidente Michel Temer após a homologação da delação premiada da Odebrecht para ganhar o chamado foro privilegiado, o direito de ser investigado somente no Supremo Tribunal Federal. Também alinhado ao que é chamado blindagem, Patrick Vaz conta os contornos da nomeação de Alexandre Moraes.
A escolha do ministro da Justiça Alexandre de Moraes, do PSDB, pelo presidente Michel Temer para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal no lugar de Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo em janeiro, ainda repercute mal no Brasil, principalmente no Congresso Nacional. Para o cientista político Malco Camargos, a escolha é uma clara tentativa do governo federal de se blindar da Operação Lava Jato.
A indicação de Alexandre de Moraes é uma precaução, uma tentativa de colocar no STF quadros que sejam possíveis para que possa amenizar ou mesmo eliminar a possibilidade de punição de eventuais envolvidos com a Operação Lava Jato.
A conduta de Alexandre de Moraes no governo tem sido muito questionada, principalmente pelos opositores. Malco Camargo exemplifica algumas atitudes de Moraes que comprovam que ele tem usado o cargo para fins políticos e pessoais.
Alexandre de Moraes, enquanto ministro da Justiça, demonstrou vínculos e interesses partidários e pessoais muito forte, né? Foi assim quando foi pessoalmente no Paraguai cortar pés de maconha. Foi assim quando fez a declaração em Ribeirão Preto, já anunciando que haveria uma operação da Polícia Federal naquela cidade. Então ele tem usado o cargo para fins pessoais e fins políticos.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, afirma que Alexandre de Moraes deverá passar por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado já na próxima semana. Tão logo a sabatina e a eventual aprovação do nome de Moraes na CCJ sejam concluídos, Eunício Oliveira disse que pautará imediatamente a indicação no plenário do Senado. Segundo ele, a rapidez é necessária para que o Supremo Tribunal Federal volte a ter 11 ministros. Repórter Patrick Vaz.
Falemos agora sobre a política americana. Muitos especialistas em questões de legalidade concordam que a constitucionalidade da ordem executiva do presidente Donald Trump, que suspende temporariamente a entrada nos Estados Unidos da América de refugiados e cidadãos de outros 7 países de maioria muçulmana, acabará sendo decidida pelo Tribunal Supremo. Numerosos casos relacionados com banimento de viagens estão a ser agora encaminhados aos tribunais. Um deles parece que tem como destino final o mais alto tribunal da nação. O sistema de tribunais americanos parece uma pirâmide. Na base estão 94 tribunais, que são os tribunais onde são julgados os casos comuns. Inúmeras ações foram interpostas contra a proibição de viajar em tribunais nesses tribunais distritais. A Câmara de Arbitragem de Litígios Civis registrou 60 deles, dos quais 20 já foram recusados. A maioria dos processos foi movida em nome de indivíduos ou grupos de indivíduos que não foram admitidos nos Estados Unidos sob a ordem executiva. Eles alegam que os seus direitos civis, tais como o devido processo e igual proteção nos termos de lei, foram violados. Eles também afirmam que a liberdade de religião garantida pela Constituição foi revogada porque somente os muçulmanos foram incluídos na ordem. Vários estados submeteram os casos aos tribunais distritais. A 29 de janeiro, por exemplo, 2 dias após a assinatura da ordem, um juiz do Tribunal Distrital de Nova York impediu por 7 dias deportações em todo o país. E a 6 de fevereiro, um juiz do estado de Washington bloqueou toda a ordem executiva, permitindo que refugiados e pessoas de 7 países retomassem as viagens aos Estados Unidos. Os advogados do presidente Donald Trump foram para o Tribunal de Recurso do 9º Circuito solicitar a anulação da decisão do juiz do estado de Washington e restabelecer a ordem executiva. 10 antigos diplomatas de topo e funcionários de segurança nacional, cerca de 100 empresas de tecnologia e 280 professores de direito e várias organizações de direitos cívicos manifestaram-se também em apoio à decisão do juiz de Washington. Seja qual for a parte vencedora ao nível do Tribunal de Recurso, a parte vencida irá provavelmente levar o caso ao Tribunal Supremo. Deputados e senadores elegeram Mohamed Abdullahi Mohamed como novo presidente da Somália ontem, num ato realizado no aeroporto internacional de Mogadíscio, sob fortes medidas de segurança da Força Internacional de Paz. O antigo primeiro-ministro prometeu melhorar a segurança, combater a corrupção e ajudar os pobres. Mohamed Abdullahi Mohamed, mais conhecido como Farmajo, foi declarado o vencedor após duas voltas nas eleições realizadas na quarta-feira. Álvaro Lugero Andrade.
Mohamed Abdullahi Mohamed, que também tem cidadania americana, venceu os principais adversários, o atual presidente Hassan Sheikh Mohamed e o ex-chefe de Estado Sheikh Sharif Sheikh Ahmed. Farmajo, como é conhecido, assumiu de imediato o poder e no juramento prometeu melhorar a segurança, combater a corrupção e ajudar os pobres. De 54 anos de idade, Farmajo passou grande parte da sua vida adulta na cidade de Buffalo, no nordeste dos Estados Unidos, onde criou uma família e ocupou vários cargos no governo do estado de Nova Iorque. Durante esse período, ele, no entanto, manteve contactos com a política nacional e foi durante 8 meses primeiro-ministro entre 2010 e 2011, no auge da insurgência do grupo terrorista Al-Shabaab. Rashid Abdi, analista da organização internacional Crisis Group, está otimista com a escolha de Mohamed Abdullahi Mohamed.
There are feelings that if there is anyone who can do something about security, then it must be him, because again of his very good relationship with the
security. Há o sentimento de que se há alguém que pode fazer algo no setor da segurança, deve ser ele devido ao seu bom relacionamento com os serviços de segurança. Vimos que após a notícia de que foi eleito, as forças de segurança se juntaram à população local para festejar a vitória, e este é o apoio mais importante para a estabilização da Somália, disse Abdi. Analistas lembram que Farmajo obteve votos de clãs de todo o país e é visto como sendo um nacionalista e unificador. Mohamed Abdullahi Mohamed enfrenta agora a tarefa de eliminar o Al-Shabaab e estabilizar um país em guerra desde os anos de 1990. No imediato, terá de enfrentar também a fome, que, segundo agências humanitárias, estará a afetar centenas de milhares de somalis devido à violência e à seca.
E agora o desporto com João Santa Rita.
Hoje na página desportiva vamos começar por falar ainda da Taça das Nações Africanas, o CAN 2017, ganho pelos Camarões. Foram agora publicadas uma série de estatísticas, bem, não servem para nada, mas despertam a curiosidade. Idade média dos jogadores, 25,2 anos. A equipa mais velha foi a do Togo, com a média de 27 anos de idade. Mais jovens, Camarões e Uganda, com a idade média de 24 anos. Altura média, 1,80 m, os jogadores mais altos eram do Mali, Argélia e Tunísia, com 1,84 m de média. A Guiné-Bissau foi a seleção mais baixinha do campeonato, altura média de 1,76 m. Os mais pesados foram os do Mali, com peso médio de 81,5 kg, Uganda, os magrinhos, 74,8 kg. Neste campeonato africano houve 65 lesões, a maior parte delas na segunda parte dos jogos. 80%, claro está, foram nas pernas. Houve 120 testes antidopagem, ninguém testou positivo. E para que é que estas estatísticas servem? Para nada. O Campeonato Angolano de Futebol arranca este fim de semana e eu, João Santa Rita, este ano vou apoiar uma equipa. É estreante no Girabola, é a equipa do Santa Rita. Basquetebol americano, NBA, muitos jogos ontem. Cleveland Cavaliers foi abater os Pacers 132-117. É uma média de pouco mais de 5 pontos por minuto. Parece que defesa não há. Os vice-campeões, os Golden State Warriors, deram cabazada aos Chicago Bulls 123-92. Los Angeles Lakers também apanharam sova grande. Perderam com o Detroit 121-102. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, foi até Brooklyn, teve que ir a prolongamento e ganhou, bateu o Brooklyn Nets 114-110. E o Washington Wizards vai muito bem, muito obrigado. Esta época está em terceiro lugar na Conferência Leste, comandada pelo Golden State. O Cleveland comanda a Conferência Oeste. E a terminar, uma pergunta: o que é que se faz quando os vizinhos são barulhentos? No caso do jogador do Barcelona, Lionel Messi, a solução foi simples. Comprou a casa do vizinho, isto segundo notícias na imprensa espanhola. É, quem pode, pode. Quem não pode, diz mal dos vizinhos.
E assim chegamos ao final desta segunda parte. Dentro de instantes, o Paulo Oliveira e a terceira parte. Um abraço do Amâncio Miguel.
Estúdios em Washington, emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, onde os curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet a voaportugues.com, através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 13 horas 38 segundos aqui em Washington, lá fora está nublado. Temperatura é de 3 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dodson, na assistência técnica continua a assistência de Wagner Roberts. Temas do dia: no Quênia, o Tribunal Supremo indicou que o governo não pode encerrar campo de Dadaab. Donald Trump indicou desejar a relação construtiva com a China. 9 de fevereiro de 2017, estaremos com as perguntas ao Dr. Soares, resumo notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, a Procuradoria-Geral da República revelou que o número de casos de perseguição, ameaças e assassinatos de albinos reduziu significativamente na província moçambicana de Nampula, mas as pessoas portadoras do albinismo desconfiam que o silêncio é uma nova estratégia dos traficantes. A Procuradoria diz que no ano passado deram entrada cerca de 16 processos relacionados com o tráfico de albinos entre 32 e 2015. Adina Suala.
Dentro desses processos, apenas 6 foram julgados e resultaram na condenação de 10 pessoas com a pena maior, ou seja, entre 12 e 18 anos de prisão.
E as pessoas com problema de pigmentação da pele, pelo que estou a ver, também sentem essa à vontade. Já não ocorre com frequência. Esse é o caso isolado.
Apesar dessa condenação, a Procuradoria ainda não encontrou os autores morais dessa onda de crimes e prevalece a dúvida de quem serão. Esta questão não cala entre pessoas com albinismo e seus familiares. Bonciano Aurélio, de 25 anos de idade, diz que apesar de aparentemente a sociedade estar sensibilizada que os albinos não têm poderes sobrenaturais, ainda precisa da companhia de amigos e familiares para sair à rua.
Não posso dizer que estamos bem seguros todos.
Pedro Fernando, da Associação Amor à Vida, constituída maioritariamente por pessoas com problemas de pigmentação da pele, reconhece a redução dos casos de perseguição aos albinos. Aliás, este ano, a organização em Nampula ainda não recebeu nenhuma notificação de seus membros à volta do assunto. No entanto, Fernando não descarta a possibilidade de ainda haver casos de discriminação a albinos de forma isolada e pede que a sociedade os considere iguais aos outros seres humanos.
Agora nós estamos meio relaxados, é o modo que eu posso de usar agora, porque se nós formos a ver o que acontecia há 2 anos atrás e o que acontece hoje, não é o mesmo. Mas isso tudo isso é já resultado de uma grande luta que nós tivemos que enfrentar, ou melhor, que ainda estamos ainda a enfrentar. Também existem alguns que sempre vão continuar, que continuam em forma de abuso.
A associação diz estar preocupada com o desaparecimento de alguns dos seus membros. Um dos irmãos mais velhos de Pedro Fernando, também albino, desapareceu há 2 anos ao aceitar uma promessa de emprego por um desconhecido. Os familiares dizem que o caso deu entrada na Procuradoria, mas não sabem nada sobre o processo. A Procuradoria diz desconhecer este caso, mas aconselha os familiares a se dirigirem à instituição para o efeito. O jurista e ativista dos direitos humanos Feliciano Metazama defende o reforço às atividades educativas e recorda que esta prática é antiga e não apenas de Moçambique, mas sim em todo o continente.
Então, dizermos que está terminado, eu acho que não seria de bom tom. O que eu penso que pode acontecer é que a sociedade moçambicana, como se organizou em campanhas, principalmente em perseguição das pessoas que faziam, deve-se continuar com este movimento.
Para ele, há ainda um grande perigo. Aquela ativista considera que o combate à perseguição dos albinos continua a ser um desafio porque as autoridades têm a missão de levar os autores morais à barra da justiça. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalehe.
Obrigado, Adina. E agora vamos para a Guiné-Bissau, onde o Prémio Nobel da Paz e antigo presidente de Timor, Ramos Horta, apelou ao entendimento entre os principais atores políticos guineenses. Detalhes aqui com o Lassana Kassama.
Ramos Horta falava hoje à margem do Simpósio Internacional a decorrer aqui em Bissau, subordinado ao tema Enfrentar o Passado para Construir a Guiné-Bissau de Amanhã. Instado a pronunciar-se sobre a atual crise política guineense, o Nobel de Paz, enquanto um dos oradores da conferência, aconselha que uma das saídas para a situação por que passa a Guiné-Bissau é o cumprimento do Acordo de Conakry, desde que haja consenso nesse sentido.
Acredito que tem que ser com base no Acordo de Conakry. Se é preciso fazer aditamentos, se é preciso fazer alterações, mas desde que todos concordem e para que daí saia uma solução definitiva, até as próximas eleições, que se faça. Acordos não são Bíblia, não são inalteráveis, mas desde que todos estejam de acordo.
Ramos Horta, que há 3 anos deixou o país, no termo da sua missão como representante das Nações Unidas em Bissau, recomenda aos autores políticos guineenses uma maior cooperação, sobretudo entre os principais órgãos da soberania. Na sua exposição subordinada ao tema Os Desafios de Reconciliação Nacional, o antigo presidente do Timor e Prémio Nobel de Paz concluiu que a fragilidade das instituições do Estado representa um dos problemas mais sérios que os guineenses se enfrentam. E para ultrapassar o presente impasse, Ramos Horta recomenda ainda maior paciência e serenidade por parte dos atores políticos.
É preciso serenidade e paciência. É preciso também um sentido de Estado da parte de todos para ultrapassarem este impasse. E creio que é possível ultrapassar, porque também só faltam 2 anos para as próximas eleições. Acredito, portanto, que mais algum esforço para frente é possível selar um acordo que permita ao país, ao governo, fazer passar o programa, o orçamento no Parlamento, na Assembleia Nacional e haver maior estabilidade governativa até as próximas eleições.
Ramos Horta, antigo representante da ONU na Guiné-Bissau, junta-se aos guineenses dos esforços de reconciliação nacional numa altura em que está patente a disputa política em volta da votação do programa do governo no Parlamento, liderado por Umaru Sissoko Embalo, que no princípio desta semana entregou a proposta do documento ao presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá. Informações disponíveis apontam, por outro lado, que a sede há a perspectiva de fazer deslocar-se em breve para Bissau uma missão diplomática com o objetivo de obrigar as partes ao cumprimento do Acordo de Conakry. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Passo para a economia com o Álvaro Lugar Andrade.
Vamos então às notícias da economia. Paulo, um grupo empresarial do Brasil, pretende instalar uma fábrica para processamento de alimentos em Angola, afirmou o embaixador do Brasil em Luanda, Paulino Franco de Carvalho Neto. Sem revelar mais detalhes, Carvalho Neto garantiu que o Brasil pretende intensificar o relacionamento económico com Angola, nomeadamente através do investimento direto, fator que poderá contribuir para a diversificação económica angolana. A petrolífera italiana Eni anunciou hoje que iniciou a produção de petróleo no novo campo do bloco 1506 do offshore angolano, que passa a atingir a marca diária de 150 mil barris de crude. O início da operação no denominado East Hub, em águas profundas, acontece no fim de 3 anos de desenvolvimento do projeto e surge com 5 meses de antecipação face ao calendário inicial. O saldo positivo das trocas comerciais de Portugal com os países lusófonos caiu quase 40%, de 1,4 mil milhões de dólares para 686 milhões de dólares, com Angola e Brasil a contribuírem de forma significativa, isso em 2016. Dados do Instituto Nacional de Estatísticas de Portugal indicam que a maior quebra percentual aconteceu no saldo das relações comerciais com o Brasil. Com Angola, o país lusófono mais importante em termos de trocas comerciais, as exportações portuguesas caíram 17% e as importações 6,3%. Em relação a Moçambique, a redução foi de 43,58%. Em Moçambique, os serviços não financeiros sofreram uma profunda queda de produção. O Instituto Nacional de Estatística revelou que o indicador de confiança dos empresários moçambicanos do setor de serviços não financeiros voltou a registrar uma diminuição de baixo ritmo nos últimos 3 meses do ano passado. Com o pessimismo dos empresários, a perspectiva também é negativa, a avaliar pela procura atual que tem estado a reduzir. Cabo Verde vai participar na Feira de Cruzeiros de Miami em março, com demais parceiros da Associação Atlântica de Cruzeiros. A feira é uma oportunidade para o arquipélago mostrar as suas potencialidades de acordo com a Enapor. O país é um destino crescente de cruzeiros, principalmente do norte da Europa. E no mercado de câmbios, na manhã de hoje, uma libra era vendida a 1 dólar e 64 centavos, 1 euro custava 1 dólar e 7 centavos e 1 dólar era comprado por 13,4 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã será o ativista Rafael Marques.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. Connosco está o Dr. João Batista Soares. Olá, Dr. Soares, como vai?
Bem, obrigado, Ana, e para todos os estimados ouvintes, para mais essa sessão de saúde, não é?
Exato. Penso que está um bocadinho constipado, oh, Dr. Soares. Constipou-se?
Não tanto. É uma alteração assim. Um ventinho que está a soprar, mas nada mal.
Não? Ventinho que está a soprar do mar. E então hoje vamos falar sobre cirurgia bariátrica, portanto, ou a cirurgia da obesidade. Dr. Soares, isto era algo que até há poucos anos não era assim muito conhecido, não era? Portanto, isto é um tipo de cirurgia mais ou menos dos tempos atuais.
Exato, Ana. Portanto, este tipo de cirurgia, portanto, chamada cirurgia bariátrica, né? Portanto, tem um nome tanto quanto esquisito, mas é exatamente, é conhecida como a cirurgia da obesidade, principalmente da obesidade mórbida, isto é, daquela obesidade já que ultrapassa a escala da medição. Uhum. Estamos a falar das pessoas que têm o conhecimento do índice de massa corporal, que gera o normal vai de 19 a 25, depois quando ultrapassa de 26 até 30 já estamos com excesso de peso, mas a partir dos 30 já estamos a falar de obesidade. E acima dos 40 a 45 já estamos a falar da obesidade mórbida. E então, quer dizer, são pessoas super, super, super obesas, não é? Em que já não há mais possibilidade de fazer intervenções no estilo de vida, na nutrição e tudo. Essas pessoas têm que sujeitar-se à cirurgia, exatamente, e isto vai afetar tanto a parte do estômago e do duodeno e da parte do intestino delgado, como vamos ver, que é para exatamente fazer com que haja um espaço bastante limitado. E este espaço, tanto vai ser através de cortes do estômago, não é? Uma zona estomosa, ou shunts, ou conexões que se vão fazer, para evitar que as pessoas comam muito. E realmente as pessoas perdem o apetite, não têm grandes vontades de comer, e ao perder o apetite não conseguem ingerir grandes quantidades de comida, e o peso vai reduzir dramaticamente.
Portanto, isto é uma cirurgia ao estômago, portanto tem que se diminuir o estômago, portanto, havendo menos estômago para receber comida, há menos vontade de comer.
Exatamente, portanto, portanto, há três ou quatro variações, mas uma delas é exatamente esta, em que nós cortamos na vertical o estômago. Para quem conhece a conformatura conformação do estômago, dá-se uma fatia e corta-se pelo menos dois terços do estômago, imagina, e o estômago fica estreito, fica como um canal. E então este canal vai imitar o canal do esófago, quer dizer, o esófago é onde a parte terminal do esófago entra no estômago. Quando o estômago está realmente cortado na vertical, vai haver como uma continuação do tubo, neste caso é o estômago, e depois vai conectar ao duodeno, que é a primeira parte do intestino, e então aí a maravilha acontece, quer dizer, logo imediatamente, passado, portanto, alguns meses, vamos ver umas reduções dramáticas desses indivíduos. Outra forma, portanto, é nós preservamos o estômago, mas o estômago vai deixar de ter aquela função que tem, porque nós cortamos praticamente, e nós fazemos o que é que nós dizemos, é uma anastomose entre a parte superior, portanto, a parte inferior do esófago, na parte de cima, e a parte do intestino. O que é que isso vai acontecer? Portanto, a comida vai passar pelo esófago, mas não passa pelo estômago de forma alguma, e vai tombar no duodeno. Imagina, portanto, no outro tubo, Ana. Isso é extraordinário.
Portanto, sai, é depois logo eliminado.
Exatamente. Então, quer dizer, agora, o que nós, os cientistas verificaram, e isto é que é a maravilha das maravilhas, uma das complicações, neste caso uma complicação saudável, bem-vinda, é que as pessoas saem, tanto do hospital, e chegam em casa. Para aqueles que sofrem de diabetes, principalmente diabetes tipo 2, essas pessoas nunca mais vão precisar de utilizar os medicamentos, como os chamados antidiabéticos orais, ou a própria insulina, se já estivessem numa fase avançada. Ainda mais, Ana.
Oh, Dr. Soares, e porquê? Porque a dieta das pessoas, a dieta alimentar, passa a ser outra?
Exatamente, quer dizer, outro fator que vai melhorar, a pessoa que sofre de hipertensão arterial, imagina só, deixa de passar a tomar os medicamentos antihipertensivos. As pessoas que tenham gordura a mais, como colesterol, no seu organismo, os níveis de colesterol vão estabilizar-se, os problemas osteoarticulares vão, ser eliminados, as pessoas deixam de ter dores. Agora, a grande questão que se põe é exatamente essa que tu colocaste, Ivana. Porquê? Porquê que isso acontece? Na realidade, nós não sabemos exatamente qual é o mecanismo chamado anatómico, mas a especulação é a seguinte. É que quando, por exemplo, nós separamos o estômago na sua totalidade e deixa de funcionar, ou parcialmente, há algumas hormonas, por exemplo, uma que se chama de grelina, que são as hormonas da saciedade ou do apetite. Portanto, essas hormonas que aumentam o apetite deixam de existir, porque são produzidas por essas células do estômago. Aquelas que, portanto, aumentam a saciedade, quer dizer, a pessoa reduz o apetite, porque já não tem apetite e deixa de comer, portanto, mais um mecanismo de formatura, não é? Anatómica, em que haja redução ou eliminação do estômago em todo este parâmetro geoestratégico gastrointestinal. Portanto, pensa-se que sejam esses os fatores que vão explicar a razão extraordinária do desaparecimento da diabetes, do desaparecimento da hipertensão, da redução do colesterol e da gordura aumentada no organismo e outros síndromes extraordinários e que vai prolongar a vida desses indivíduos de uma forma espetacular.
Uma das coisas que se diz em relação à cirurgia bariátrica ou à cirurgia do estômago ou à cirurgia para perca de peso é que não se faz este tipo de cirurgia, a intervenção cirúrgica, por uma questão estética. Faz por uma questão de saúde, exatamente quando a obesidade já chegou a um nível crítico em que as atividades, qualquer atividade física, não surte efeito, e então é necessária a intervenção do médico. Para se fazer este tipo de cirurgia, Dr. Soares, há várias coisas que se tem que fazer. Portanto, as pessoas, aquilo não é só fazer uma análise de sangue. Tem que se ver como é que está o coração, os pulmões. Portanto, tem que se ver como é que está o corpo todo, porque, de facto, é uma grande cirurgia, por assim dizer.
Exatamente, Ana. Claro que há aquilo que nós chamamos de normas de orientação, a clínica e os guidelines, não, das recomendações, quem é que deve fazer a cirurgia bariátrica. Mas as coisas mudaram dramaticamente, porque, como dissemos, se a recomendação inicial, se a cirurgia bariátrica era antes apenas conhecida para tratar desta tal obesidade mórbida, essas pessoas hoje em dia que tenham, portanto, aquele índice de massa corporal muito mais baixo, mesmo dentro do normal, vamos dizer, até os 25, dos 19 até os 25, mas que sofram da diabetes, da hipertensão e dentro dessas outras doenças, neste momento o que se passa é que mudou-se a xadrez exatamente para incorporar essas pessoas, porque imagina o benefício que essa pessoa vai ter de nunca mais pôr vai utilizar os medicamentos para essas doenças que, como a diabetes, como vamos repetir mais vezes, tem a tendência de, através das complicações, provocar, entre outras coisas, a amputação dos dedos, dos membros inferiores, portanto, vai provocar insuficiência renal, em que as pessoas vão precisar de transplante renal, vai provocar a cegueira, vai provocar, portanto, fenómenos cardiovasculares, em que as pessoas têm, portanto, os infartos de miocárdio, para não falar das doenças, tanto do AVC, não é? Das tromboses cerebrais, e que vão incapacitar as pessoas de uma forma impressionante, não é?
Mas, como todas as cirurgias, tem também a sua recuperação, os seus níveis de recuperação, e tem também, Dr. Soares, as suas complicações, que nós vamos falar numa outra ocasião, uma vez que o nosso tempo está a chegar ao fim. Eu só gostava de que o Dr. Soares deixasse aqui, por assim dizer, um lembrete, como diria a doutora Nídia, sobre, em termos da alimentação, em termos do nosso físico.
Sim, quer dizer, tudo vai mudar na vida do indivíduo, não é? Portanto, mas a maravilha é que intervenções como essas vão trazer grandes esperanças para as pessoas, portanto, a saúde das pessoas, principalmente por causa dos problemas da nutrição, que hoje em dia estão completamente disparatadas, não é? As pessoas comem coisas que não deviam comer, e estamos a ver, portanto, essa pandemia de doenças crónicas, como a obesidade, que está a permear em todos os países, incluindo a África, não é?
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos por esta semana. Vamos enviar um abraço para todos vós e também um abraço para si, Dr. Soares. E então, até à próxima, com boa saúde.
Com certeza, Ana, e para todos os estimados ouvintes, para mais um programa. Até à próxima semana.
Passo para a música com Charlie Rich, The Most Beautiful Girl.
Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her?
I woke up this morning, realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see. I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her?
E com Charlie Rich and The Most Beautiful Girl, passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 9 de fevereiro de 2017. O presidente americano questionou a integridade do senador democrata Richard Blumenthal, que revelara que o juiz indicado para o Tribunal Supremo criticara as declarações de Donald Trump sobre o sistema de justiça. Blumenthal afirmou que em conversa no seu gabinete, o juiz Neil Gorsuch classificou de desmoralizadoras as afirmações de Trump, que afirmara que o sistema judicial do país está politizado. O Tribunal Supremo do Quênia determinou que o governo não pode fechar o campo de refugiados de Dadaab por ser a decisão inconstitucional. A ameaça de encerramento do campo corria desde maio de 2016, quando o governo indicara que devia repatriar somalis até final de novembro passado por razões de segurança. O Tribunal considerou que a decisão resultaria numa punição coletiva. Dadaab é o maior campo de refugiados do mundo, com 300 mil pessoas, a maioria da Somália. Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos, disse que deseja desenvolver uma relação construtiva com a China que beneficie ambos os países. A Casa Branca disse que o desejo do presidente foi expresso numa carta enviada pelo presidente americano ao seu homólogo chinês, Xi Jinping. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Uma semana após a cerimónia de posse, o presidente Donald Trump acolheu na Casa Branca o primeiro dirigente estrangeiro, a primeira-ministra britânica Theresa May. O presidente Trump classificou como profundo laço com as dimensões militar, financeira, cultural e política. Referiu que juntos a América e o Reino Unido constituem um marco para a prosperidade e o primado da lei. O nosso relacionamento nunca foi tão forte. Tanto a América como a Inglaterra compreendem que os governos devem dar resposta à população trabalhadora, que os governos devem representar os seus cidadãos. A primeira-ministra May fez seco da mesma situação, referindo que ela e o presidente Trump partilham o princípio de colocar os interesses do povo trabalhador no centro da atenção. Ela invocou um relacionamento especial, acentuando que os dois dirigentes são ambiciosos na construção do relacionamento a fim de fazer crescer as respectivas economias. Afirmou que a Inglaterra e os Estados Unidos debatem forma de lançar fundamentos de um acordo comercial em Inglaterra e Estados Unidos e identificar medidas práticas que possam ser aplicadas para permitir às empresas dos dois países comercializar mutuamente com mais facilidade. Tal comércio ocorre no rescaldo do sufrágio do Brexit, afirmou a primeira-ministra May, que salientou que vai cimentar o relacionamento crucial que existe na altura em que a Inglaterra deixa a União Europeia e se abre para o mundo. A primeira-ministra May falou de outras áreas de acordo e da necessidade de redobrar os esforços para derrotar a ISIS e a ideologia do extremismo islâmico, a importância da NATO e a necessidade de ver a NATO equipada para combater o terrorismo e o conflito cibernético. Ela prometeu continuar os esforços para encorajar os dirigentes europeus a cumprirem os compromissos de despender 2% do produto nacional bruto na defesa para que o fardo seja mais partilhado e estejamos equipados para fazer face junto aos desafios. O presidente Trump afirmou à primeira-ministra May antevez de trabalhar juntos para reforçar os laços comerciais e a política externa. foi um editorial feito nos pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, mais sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.